pesou os soberbos e elevou os humildes. Saciou de bens os famintos e aos ricos despediu de mãos vazias. Deu em socorro de Israel, seu servo, recordando a sua misericórdia, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Irmãos e irmãs, um bom dia, um dia de paz, na graça de Deus. Que Ele nos ajude a vivermos com alegria, preparando-nos para a viração de graças no final de mais um dia de trabalho e de atividades.
A Rede Excelsior de Comunicação apresentou Oração por um Dia Feliz.
Cardeal FM. ligada em você.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio Terapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1500.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 71 99660-3384 ou siga no Instagram, @delicatessendosertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Cardeal FM. Conectada em você.
ZYS 571. Cardeal FM. 106.1. Salvador, Bahia. Informação que transforma.
A gente se refere à paróquia como a igreja mãe, a igreja principal de uma paróquia, que chamamos de igreja matriz. Na verdade, paróquia não é aquela igreja, não é nenhuma daquelas igrejas. A paróquia é um território, ela pode compreender uma cidade inteira, ou ela pode compreender um bairro inteiro, ou até mesmo mais de um bairro. Porque existem algumas regiões do Brasil onde o número de sacerdotes são poucos, e por isso a paróquia ela tem uma abrangência absurda, muito grande, em relação daquilo que conhecemos aqui na Arquidiocese de Salvador e nas dioceses vizinhas, a exemplo de Camaçari, a exemplo de Cruz das Almas. Então a gente não pode nunca, caro ouvinte, confundir paróquia com a igreja. A igreja nunca é a paróquia. A igreja é uma referência da paróquia, evidentemente, aquele prédio, aquele templo construído é um prédio da paróquia. Então, o que é uma paróquia? Se a gente vai pela definição do direito canônico, a paróquia é uma comunidade estável, de fiéis, dentro de uma diocese. Então, existe uma diocese, quem governa a diocese é o bispo, E dentro dessa diocese existem várias paróquias. Cada paróquia desta é governada, administrada, orientada, coordenada por um padre que tem o título de pároco. E você agora poderia então se perguntar, e o que é o vigário paroquial? O vigário paroquial é aquele que colabora com o pároco, ou seja, aquele que tem a atividade de administrar a paróquia e por ela assinar, esse é chamado de pároco. Aquele outro sacerdote que está também naquela paróquia, também nomeado pelo bispo, que auxilia o pároco, mas não tem a responsabilidade de pároco, então este é um vigário paroquial. Então, por exemplo, o pároco toma posse canônica, existe um rito para isto. Já o vigário paroquial, não, ele vai em determinado dia e o próprio pároco, ou então o vigário forâneo, enfim, apresenta aquele pároco. É a mesma coisa de um bispo auxiliar. Existe o bispo titular, no caso de Salvador, que é Dom Sérgio, ele veio à diocese e tomou posse canônica da diocese. Já os bispos auxiliares que colaboram com a diocese, auxiliam Dom Sérgio, eles não tomam posse, mas eles são, pelo arcebispo, apresentados como aquele bispo que vai colaborar na missão de evangelização na arquidiocese de Salvador. Então, eu disse para você, ouvinte, uma paróquia é uma comunidade estável e de fiéis, ou seja, não é uma paróquia que tem prédios, esses prédios estão vazios, mas uma paróquia só existe em função do povo. Se não existe população que justifique a criação daquela paróquia, logo, evidentemente, ela não pode ser edificada, não pode ser pensada, não pode ser criada. Como se origina uma paróquia? Depende do momento. Vamos pensar no início do Brasil. As paróquias, elas foram organizadas não inicialmente como paróquias. Aliás, uma paróquia nunca é criada do zero na condição de paróquia. Então, vamos reportar agora ao início do Brasil. Existiam capelas, certo? Essas capelas eram construídas dentro das sesmarias, das capitanias, dos engenhos de cana-de-açúcar. Então, aquelas pequenas capelas, sobretudo aos domingos, atraíam fiéis para a missa. Ali existia um padre que não era o pároco, mas fazia o papel de um pároco. Não era um pároco porque a paróquia não havia sido ainda criada. Recorde-se que na semana passada eu falei que esses padres vinham nas embarcações junto com aqueles que vinham para a administração do Brasil, nas missões também de descoberta do território, reconhecimento do litoral brasileiro. Então eles iam e aqui muitos deles ficaram em atividade nessas capelas bem humildes de taipa, de palha, que foram sendo construídas e às quais os fiéis recorriam com a finalidade de viver a sua fé católica, a sua espiritualidade. Então a paróquia não é criada do zero, ela existiu ali no início, uma pequena paróquia, para a qual as pessoas acorriam, principalmente os domingos. E isso vai se criando uma tradição. Então, domingo também é o dia, já que eu vou para tal lugar, para a missa, eu vou levar minha mercadoria, porque lá eu posso trocar com alguém, eu posso vender para alguém. Então, as paróquias também foram responsáveis, muitas vezes, pelo crescimento populacional, social e econômico de determinada região. Então, muitas vezes, o comércio e a cidade se desenvolveu através de uma capela que mais tarde foi elevada à condição de uma matriz paroquial, porque, claro, a paróquia havia sido criada. Então, ela é uma comunidade de fiéis dentro de um território. Que território é esse? Desde sempre é o bispo quem define o território da paróquia. Ela pode ser pequena ou ela pode ser muito grande e ter quilômetros, quilômetros e quilômetros. É um território definido, erigido canonicamente, definido, e tem fronteiras. Então, na criação de uma paróquia, Se você vai na sua paróquia e pede ao seu pároco para ler o livro de tombo, você vai observar que no documento de criação daquela paróquia, ela é limitada. Existem ruas que vão sendo ali no documento especificadas e elas formam um centro, um território. Então, a paróquia ela pode ser uma cidade inteira ou, no caso de Salvador, ela é um bairro. Né? Por exemplo, a paróquia onde eu sou pároco, paróquia Deus Menino, no Engenhão Velho de Brotas, ela compreende todo o bairro do Engenhão Velho de Brotas. Então, ela pega a Vasco da Gama desde o Ogunjá, pega todo o dique, que também é a Avenida Vasco da Gama, vai até bem próximo da Fonte Nova, sobe um pouco antes da Ladeira do Pepino, talvez você conheça, volta, faz todo o giro até encontrar a Avenida Ogunjá e novamente encontra Vasco da Gama. Então, o bairro do João Velho, a paróquia Deus Menino, no João Velho de Brotas, é todo aquele trecho territorial que compreende, está dentro dessas avenidas que eu te falei, avenidas e ruas. Então, qualquer paróquia tem suas fronteiras. E ela faz fronteira, claro, com outra paróquia que recebe como titular um outro santo. Então, ela é uma comunidade fiéis, tem um território. E aquela capela de tal comunidade, quando aquela comunidade é elevada à condição de paróquia, então aquela capela torna-se paróquia. Vou novamente puxar a sardinha para a minha brasa. Eu sou pároco da paróquia Deus Menino. Naquela igreja começou a sua construção em 1897 e foi inaugurada em 1900. Mas só bem mais tarde, há 50 anos exatamente, há 51 anos, que ela foi elevada à condição de paróquia no ano 1975. Então, a Capela Deus Menino, a partir de 12 de agosto de 1975, aquela capela passou a ser Igreja Matriz de Deus Menino, Igreja Matriz da Paróquia Deus Menino, que é uma paróquia que foi erigida, criada pelo saudoso Dom Avelar, Cardeal Brandão Vilela. Falei para você, se existe a paróquia, automaticamente existe um pároco nomeado para ela, que é o responsável da toda assistência espiritual pastoral. Se a paróquia for muito grande, também existe nela um vigário paroquial que auxilia o pároco na sua atividade. Se a gente pensa, caro ouvinte, em uma paróquia lá do início do Brasil e até pouco tempo antes, por exemplo, do Concílio Vaticano II, a gente pensa na paróquia quase que exclusivamente sacramental. As pessoas iam participar da missa e, na verdade, diziam naquele momento, eu vou assistir à missa. Hoje em dia até tem algumas pessoas que dizem isto, mas você nunca assiste o sacramento, você participa dele. Na verdade, você concelebra o sacramento, claro, na sua condição de membro da igreja, batizado, você possui o sacerdócio comum. Então, o seu pároco, que possui o sacerdócio ministerial, preside aquela celebração e todos celebram, concelebram com ele, desde os ministros ordenados até os leigos. Claro que cada um na sua condição, são papéis diferentes, mas todos estão ali celebrando a palavra de Deus, celebrando a mesma fé. Então, a paróquia, no início do Brasil, por exemplo, até algumas décadas atrás, era uma paróquia sacramental. Se participava das missas, se fazia quermesse, se celebrava os sacramentos, batismo, crisma, eucaristia, matrimônio. Era o local onde se lembrava dos mortos, porque existiam as celebrações para os mortos, e ali se organizava quermesse, festas de padroeiro. Se você pensa na paróquia no mundo de hoje, além disso tudo, claro, que é fundamental para a vida paroquial, você vai encontrar nela várias associações religiosas, pastorais as mais variadas, serviços sociais, ministérios os mais variados, porque a paróquia ela deve, claro, ser sempre atualizada, viver na sua cultura, estar dentro da sua cultura. Ou seja, a nossa espiritualidade, ela não pode ser abstrata totalmente. É uma espiritualidade que tem os pés no chão. Porque nós temos uma relação vertical com Deus, claro, você e Deus, numa relação vertical. Mas se essa relação também dela não participa uma relação horizontal, você com os outros, para todos juntos estarem com Deus e com Ele, se comunicarem com Ele, se relacionarem, claro que a sua espiritualidade fica capenga, não é? Ela não está 100%. Então as paróquias modernas, todas elas têm várias pastorais, inclusive pastorais sociais, que atende a vários setores da sociedade no nosso mundo moderno.
Você está ouvindo o programa Celebrar.
Séculos teu canto ecoou, testemunho fiel do Evangelho.
Eu sou o padre Jurandir Dantas e estou apresentando para você o programa Celebrar. No nosso tempo, caro ouvinte, uma paróquia para ser erigida depende de algumas circunstâncias. Por exemplo, questão populacional. Se a população daquele bairro cresce rapidamente e a assistência pastoral também cresce com ela, de maneira que chega um momento que aquela comunidade precisa ter uma independência canônica. Então, normalmente, uma paróquia surge lá no início, sem ninguém pensar que é paróquia, de pequenos círculos bíblicos. Os pequenos círculos bíblicos que reúnem famílias, né, algumas famílias, onde ali se discute a palavra de Deus. Então, esses círculos bíblicos depois se tornam uma comunidade. Essa comunidade vai crescendo, forma comunidades outras, ao entorno dela, setores mais propriamente esse nome, e cresce tanto que aquela população necessita da sua própria paróquia para o seu crescimento espiritual. Então ela vai sendo, nasce, é um embrião de pequenas comunidades, quando ainda não se imagina que aquele grupo de pessoas pode, no futuro, depois de anos e décadas, se tornar uma paróquia. Claro, deve ter também uma organização pastoral, catequese, pastorais as mais variadas, não é? Organização sacramental também da vida sacramental, celebrações regulares. Depende também hoje da avaliação do bispo. O bispo precisa avaliar se aquela região da cidade, de fato, necessita de uma nova paróquia, e aí ele vai usar quais elementos para verificar isso? O número de fiéis, a sustentabilidade econômica, porque aquela paróquia também, claro, tem que se manter, e a necessidade pastoral. Ou seja, aquela região cresceu tanto que o único padre já não consegue abraçar, assistir, orientar a população ele sozinho. Então, por isso é criada uma nova paróquia, erigida a nova paróquia. E essa criação da nova paróquia, ela é documentada, ou seja, é uma criação canônica, fundamentada no direito canônico. São elaborados documentos de criação da paróquia, ela é desmembrada de outra paróquia, é criada a nova paróquia com seus limites, estabelecidos por ruas, avenidas e praças, e para ela é eleito um pároco que vai ter ali a sua atividade pastoral. Então, depende muito do bispo, claro, em conjunto com o pároco da antiga paróquia, uma avaliação feita pelo bispo, a escuta do pároco, a escuta dos fiéis, e aí se percebe se é necessário ou não a criação de uma nova paróquia. Então, você hoje imagine-se em sua paróquia, pense aí agora, diga para você mesmo, eu pertenço a tal paróquia, vamos entendê-la? Então, vamos entender isso desde o início da Diocese de Salvador. O Papa Júlio III cria a Diocese de Salvador em 1551. Depois, em 1676, a Diocese é elevada à condição de Arquidiocese. E eram território vastíssimo, não era o Brasil inteiro, evidentemente, mas era uma boa parte daquilo que hoje nós compreendemos Bahia e um pouco mais. Certo? Então, as paróquias eram imensas, eram verdadeiros territórios, imensos territórios, como também hoje ainda no Amazonas, pela dificuldade de padres, número pouco de padres, as paróquias são imensas, ou então até mesmo aqui no interior da Bahia. Eu tenho alunos da Diocese de Amargosa que me contam das paróquias imensas, paróquias até com 47 comunidades. São territórios absurdos, não é? Mas, claro, com o passar dos séculos e com a organização eclesiástica no Brasil, Salvador vai se tornando menor no sentido de diocese, porque a diocese de Olinda e Recife é criada, também a diocese do Rio de Janeiro no mesmo dia, e depois, com o passar das décadas e séculos, outras dioceses foram criadas. Então, até pouco tempo, todo o recôncavo da Bahia era Arquidiocese Salvador. Então, você imagine quanto grande não era essa arquidiocese. A Bahia só tinha uma província eclesiástica, que era Salvador. Tem pouco tempo, mais ou menos ano 2000, 2002, por aí, as províncias eclesiásticas de Feira de Santana e Vitória da Conquista foram criadas. Então, aquelas duas dioceses foram elevadas à condição de arquidiocese. Então, o que é uma província eclesiástica? É quando uma diocese, o bispo daquela diocese, é, digamos assim, um coordenador de várias dioceses. E isso não quer dizer que ele é quem orienta, quem organiza essas outras dioceses. Mas ele é o bispo metropolita, então ele é o bispo referência para todas aquelas dioceses que estão dentro da província da Arquidiocese Salvador, que é a arquidiocese que ele administra. Depois, caro ouvinte, há pouco tempo foi criada a diocese de Camaçari, e ali no momento aquela diocese foi criada, se eu não me engano, com 16 paróquias, hoje são bem mais, e depois, mais recentemente, foi criada a diocese de Cruz das Almas. Hoje a diocese de Salvador compreende a cidade de Salvador, com várias paróquias, nós temos uma diocese que tem mais de 100 paróquias, então a cidade de Salvador com suas várias paróquias, e mais o município de Lauro de Freitas, a ilha de Itaparica, que compreende dois municípios, né, o próprio município de Itaparica e Veracruz, e ainda Salinas da Margarida, que muitas pessoas às vezes se atrapalham, pensam que está na ilha, mas não, ela é na verdade parte do continente. O problema é que a rota mais próxima para ir a Salinas da Margarida é pela ilha de Itaparica, então muitas pessoas também, claro, imaginam que Salinas da Margarida é da ilha de Itaparica, é também uma ilha. A propósito, quero mandar agora um abraço especial para a paróquia de Salinas da Margarida, em especial para uma comunidade chamada Porto da Telha. Quando o seminarista, em janeiro de 1985, os seminaristas da Arquidiocese Salvador fizeram santas missões ali naquele município, naquela paróquia, e eu fiquei numa comunidade chamada Porto da Telha. Eu tinha apenas 21 anos. Eu tinha somente 21 anos, mas me recordo dali com muita alegria, com muita gratidão. Tive a oportunidade, depois de padre, há pouco tempo, tem alguns anos, eu fui lá visitar e tive até dificuldade de reconhecer os rapazes e as moças, claro, agora todos homens e mulheres, pais de família. Então eu aproveito agora e mando um grande e afetuoso abraço para a comunidade de Porto da Telha, na paróquia de Salinas da Margarida. Então, caro ouvinte, uma paróquia hoje ela é constituída, claro, por fiéis. Se não existem fiéis, não existe porquê de uma paróquia. Os fiéis, a população, é a base, é o lugar, é o espaço fundamental para que uma paróquia exista. Ela hoje desenvolve sua atividade nas questões da catequese de crianças, jovens e adultos, E não esqueçamos que nesse momento o número de conversões do protestantismo para o catolicismo, ele vem de fato acontecendo. Na minha paróquia, dentro de um ano, foram 3, 4 protestantes, na verdade, que se converteram ao catolicismo, 4 cristãos de igrejas protestantes, de igrejas evangélicas, então se converteram ao catolicismo. E eles passam, claro, por um processo de evangelização. Então a catequese é fundamental nos 3 planos, na infância, na juventude e na fase também adulta. Uma paróquia também desenvolve e deve fomentar sempre a formação bíblico-catequética para que as pessoas entendam o que é a palavra de Deus, saibam encontrá-la, saibam como buscá-la para também poder ensiná-la. A paróquia moderna ela passa por missões, mas não pense exatamente que é missão como no tempo dos nossos avós. Ou se você tem a minha idade, certamente você alcançou as santas missões populares. Hoje, numa cidade como Salvador, isso é difícil. No interior ainda é viável aquela maneira de santas missões populares com toda aquela tradição. Hoje em dia é diferente. Nós estamos numa cidade onde temos muitos prédios, muitos condomínios. O acesso a esses condomínios é muitas vezes dificultado. Mas nem por isso as missões deixam de ser realizadas. Elas acontecem no modelo novo, a missão na vida urbana, né? Não mais aquela missão da vida do interior gostosa, onde se acorda muito cedo na madrugada e se reza. Enfim, hoje em dia na cidade as missões acontecem de outra maneira. Claro que persistem e são fundamentais os sacramentos, sacramentos do batismo, sacramento da crisma, eucaristia e matrimônio, e também outros sacramentos como o sacramento das confissões, a unção dos enfermos. Então existem momentos de espiritualidade, adoração ao Santíssimo Sacramento, assistência aos pobres. É fundamental que hoje uma paróquia tem atividades sociais, nesse plano social, neste plano de promoção da vida humana. Então as escolas possuem centros sociais, centro de assistência, centros médicos, não é? Escolas muitas vezes, apoio às famílias. Nós não podemos pensar uma paróquia no mundo de hoje que não tenha de alguma maneira essas atividades, claro, além das pastorais, dos movimentos religiosos, dos ministérios dos leigos. Os leigos são fundamentais, aquilo que eu falei o tempo inteiro durante o programa de hoje, que os fiéis são fundamentais, eles são a base para que uma paróquia aconteça. Então, os leigos, eles são, na verdade, um grande braço do pároco. Sem os leigos, pouca coisa se faz, porque o pároco sozinho não consegue fazer tudo. Então, os leigos, eles fazem a paróquia acontecer nas suas residências, na rua onde moram e nas suas comunidades. O leigo é fundamental para que a paróquia progrida no caminho da evangelização. Eu sou o padre Jurandir Dantas, estou finalizando agora o programa Celebrar. Agradeço muito a sua atenção, você que esteve conosco até agora, acompanhando-nos. Nós estamos no mês muito especial, que é mês de junho. Ele é especial porque é bonito, é muito colorido, banderolas, a música adequada, a comida deliciosa, tudo isso por causa desses 3 grandes santos deste mês: Santo Antônio, São Pedro e São Paulo, que a gente celebra nesses dias com muita devoção, mas também com muita alegria e festa. Peço a eles que lhes abençoe, que lhes proteja. A você o meu grande abraço. Obrigado porque esteve conosco até agora. Que Deus te abençoe.
Oh, Igreja fiel do Senhor, para sempre a Cristo seguir.
Você ouviu
Salvador, Igreja Mãe, Jubilar.
O
programa Celebrar.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé,
sua amiga de fé,
106,7.
O São João da Bahia tá, 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 tá cada vez maior. Tá, 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 tá. Tem festa e tem folia em todo canto do estado. Um estado de alegria. É a nova Bahia, vem pro nosso lado. É na Bahia, ia, ia, o maior São João. É o maior do mundo, é grandão, é do tamanho do seu coração.
Governo da Bahia, do lado da gente.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Minha escola de tempo integral está me preparando para um grande desafio final do ano. Eu vou me dar bem no Enem.
Boa, Flávia! As escolas de tempo integral entregues pelo governo do estado dão mais oportunidades aos estudantes, mas também tem a duplicação da Estrada do Derba, que vai adiantar o nosso lado. E o programa Minha Casa Minha Vida, com a parceria Bahia Brasil, realizando o sonho da casa própria. Para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé,
sua amiga de fé,
106,7.
Excelsior Revista.
Muito bom dia para você que acompanha a programação da Rádio Excelsior da Bahia. Eu sou Victor Pinto. Está no ar mais uma edição do Excelsior Revista, aquele programa que vai ao ar sempre, todo domingo, a partir das 6:30 da manhã, levando muita música, informação, reflexão sobre a vida, principalmente da nossa igreja. É sempre uma alegria ter você sintonizado nas nossas mais diversas plataformas. Nós que já estamos chegando no finalzinho do mês de junho, o nosso mês mais festeiro do ano, na solenidade hoje, diante dos santos juninos. Já tivemos Santo Antônio, já tivemos São João, e hoje a igreja celebra São Pedro e São Paulo nas suas reflexões da liturgia, que daqui a pouquinho nós vamos destrinchar no programa de hoje. Teremos também muita música e reflexão para você no próximo bloco, tá certo? Agradecer a sua audiência, lembrar que o Excelsior Revista vai ao ar todo domingo, sempre a partir das 6:30 da manhã, tá certo? Olha, agradecer também e te convidar para acompanhar minhas redes sociais no arroba Victor do Jornal. São as minhas redes sociais, principalmente o meu Instagram, tá? Então hoje são santos Pedro e Paulo, apóstolos, os que estarão em evidência na liturgia da nossa igreja. É importante destacar isso, porque estamos no momento de celebração dessa solenidade. De diferentes modos, os dois se deixaram moldar pelo Divino Mestre, selando com o martírio em Roma seu testemunho de fé e de amor ao Senhor. Neste dia do Papa, nós vamos rezar de modo especial pelo Bispo de Roma, sucessor dos apóstolos, nosso Papa Leão, tá certo? Então, para isso, vamos acompanhar a reflexão da liturgia de hoje da nossa igreja.
Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, bem-vindos mais uma vez ao nosso programa Testemunho de Fé. Aqui é o Padre Paulo Ricardo acolhendo você com grande alegria. E estamos no domingo da solenidade de São Pedro e de São Paulo, apóstolos, os príncipes dos apóstolos. E com grande alegria celebramos o dia do Papa. Queremos, portanto, nesse domingo, professar a nossa fé na Santa Igreja Católica e renovar a nossa fidelidade ao Santo Padre e ao Papa, pedindo a Deus que o abençoe. Vamos então dar uma olhada no Evangelho deste domingo. Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 19. Vejam, em primeiro lugar, o Evangelho é conhecidíssimo. Ele é basicamente o centro dos Evangelhos sinóticos. Os Evangelhos sinóticos, eles caminham até a profissão da fé de Pedro. E de lá para frente, Jesus começa a preparar a sua paixão, começa a preparar a sua morte em Jerusalém. Poderíamos dizer que essa profissão de fé de São Pedro em Cesareia de Filipe é um ponto central e importante, porque os Evangelhos são escritos para que as pessoas que leem cheguem também a essa profissão de fé. Mas gostaríamos de olhar de forma muito específica para a versão que é apresentada pelo evangelista São Mateus. Por quê? Porque São Mateus apresenta algo que os outros dois evangelhos não têm. São Mateus apresenta a bem-aventurança, esse macarismo que Jesus dirige ao apóstolo São Pedro. Feliz és tu, Simão, filho de João, porque não foram a carne e o sangue quem te revelaram isso, mas o meu Pai que está nos céus. E eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Vejam que são versículos muito importantes que colocam aqui a base daquilo que é o ministério petrino, o ministério de São Pedro, o ministério do Papa, de confirmar a fé dos irmãos, porque é nesta fé de Pedro que se constrói a igreja. Como é que nós podemos olhar para esses versículos e como é que nós podemos explicá-los? Em primeiro lugar, é interessante nós notarmos que o Evangelho de São Mateus, ele traz tradições muito importantes a respeito do apóstolo São Pedro. Por quê? Porque o Evangelho de São Marcos, ele foi escrito por João Marcos, que era secretário de São Pedro. Mas São Pedro, portanto, o Evangelho de Marcos seria o Evangelho propriamente de Pedro, ou seja, quem está narrando as coisas no Evangelho de São Marcos é o próprio São Pedro. Então, por isso, São Pedro, de alguma forma, por modéstia, ele não fala desta bem-aventurança que Jesus dirige a ele. Porém, o Evangelho de São Mateus possui algumas tradições interessantíssimas a respeito de Pedro que não estão presentes em outros evangelhos. Por exemplo, uma passagem que está somente no Evangelho de Mateus é aquele episódio do capítulo 14, onde São Pedro pede para Jesus que ele caminhe sobre as águas. Vejam, é interessante isto. É interessante nós notarmos que o Evangelho de São Mateus coloca aqui um fracasso de Pedro. É interessante. Por isso, isso dá toda a convicção de que São Mateus possui uma fonte histórica que os outros dois evangelistas ou não conheciam ou não quiseram colocar. Os outros dois evangelistas não tinham esta fonte histórica de São Pedro que apresenta. O apóstolo São Pedro com um rosto muito humano, digamos assim, um chiaroscuro, ou seja, um rosto que tem sombras e que tem luzes. E é interessante, é muito importante a gente olhar para São Pedro com os seus defeitos humanos e as suas dificuldades na fé, para entendermos propriamente aquilo que é o ministério petrino, que é o ministério do Papa. Por quê? Porque é verdade, o Papa, ele tem o ministério da infalibilidade, sim. Porém, as pessoas, às vezes, querem crer no Papa de uma forma que a fé católica não exige. Ou seja, a fé católica, ela não exige que o Papa seja santo para que nós creiamos que ele é infalível. Vejam, é claro que o Papa deveria ser santo, mas mesmo que ele não seja, mesmo que ele seja um homem vacilante, mesmo que ele seja, vamos dizer a palavra dura, mesmo que ele seja um covarde, nós precisamos continuar acreditando no Santo Padre, naquilo que é a missão dele, naquilo que é o ministério petrino. Então, olhar para a figura de São Pedro, neste domingo da solenidade de São Pedro e de São Paulo, nos esclarece um pouco como é que nós podemos crer no Papa. Então vamos entender as coisas com calma. Em primeiro lugar, vejam, eu acho, é minha opinião, que não tem cabimento nenhum nós dizermos que essas palavras que estão aqui dirigidas a São Pedro são palavras inventadas por São Mateus. Ou seja, São Mateus teria inventado essa conversa de que Pedro é pedra e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Não existe nenhum fundamento científico para se dizer isso. Primeiro porque esses versículos que estão aqui são versículos tão cheios de aramaísmos, ou seja, de coisas antigas, de sabor do aramaico, do hebraico que Jesus falava, que com toda probabilidade aqui nós estamos diante de uma tradição muito antiga. Portanto, o Evangelho de Mateus, que foi escrito por volta do ano de 70, está aqui relatando uma tradição ainda mais antiga do que aquela que ele mesmo representa. Por quê? Porque a gente vê claramente que o que está escrito aqui, esses simbolismos, as portas do inferno não prevalecerão, as chaves do reino dos céus, né? Não foi a carne, não foi o sangue, toda essa linguagem é uma linguagem semítica, que para nós, assim como para os gregos que liam esse evangelho pela primeira vez, é uma linguagem que precisa ser explicada. Portanto, trata-se aqui de uma tradição muito antiga. E segundo, uma tradição com toda a probabilidade histórica, ou seja, enraizada na história. Realmente aconteceram esses fatos que estão aqui narrados. Por quê? Porque São Mateus, de alguma forma, possui uma tradição histórica a respeito do apóstolo Pedro. O episódio de São Pedro afundando na água, no capítulo 14, é um episódio que certamente aconteceu historicamente. Por quê? Porque São Mateus não transmitiria isso. Veja que para Mateus, Pedro é um herói. E se ele, ao ver Jesus elogiar Pedro heroicamente dessa forma, como nós temos no Evangelho de hoje, relata outros erros e falhas de São Pedro, é porque ele foi obrigado pela verdade histórica. Então vejam só que beleza. Nós vemos que a pessoa de São Pedro, uma pessoa cheia de falhas e defeitos, e no entanto Jesus não deixa de confiar a ele a missão de ter as chaves dos reinos dos céus. O que ligares na terra será ligado no céu. É por isso que o brasão do Papa, ele traz aquelas duas chaves. Uma chave de ouro, uma chave de prata. A chave que liga e a chave que desliga. Pois bem, então nós estamos aqui diante de algo histórico, verdadeiro, real. E qual é a figura histórica de Pedro? Nós vemos que Pedro, de alguma forma, ele vacilava na fé. Mas que, mesmo assim, Jesus garante a ele que ele irá confirmar a fé dos irmãos. Eu gosto de ler o Evangelho de hoje à luz de um outro evangelho muito importante, com o evangelho de São Lucas, capítulo 22, versículo 31 e seguintes. Nós estamos aqui no contexto da última ceia. Jesus começa a falar de que vós sois aqueles que permaneceram comigo em minhas provações. Versículo 28. Por isso, assim como o meu Pai me confiou o reino, eu também vos confio o reino. Havereis de comer e beber à minha mesa no meu reino, e vos sentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Diante dessa promessa de Jesus de que os apóstolos, os 12 apóstolos que estão ali, vão julgar as tribos de Israel, Pedro fica entusiasmado, não é verdade? Mas Jesus olha para Pedro e diz em seguida: Simão, Simão, Satanás pediu permissão para peneirar-vos como se faz com o trigo. Com essa palavra de Jesus, Jesus está jogando um balde de água fria. Ele acaba de dizer que os 12 vão julgar as tribos de Israel, e agora diz que vão ser peneirados como Satanás. É interessante que Jesus diz assim, que Satanás pediu permissão para peneirar vós, os 12. Mas Jesus está se dirigindo a Simão. É interessante notar isso, porque isso é tipicamente católico. Nós temos o colégio dos bispos, os 12, mas ao mesmo tempo nós temos Pedro, que tem um ministério especial. Jesus diz assim no versículo 32, é sempre São Lucas capítulo 22, versículo 32: eu, porém, orei por ti. Veja, é Jesus quem ora, quem reza, quem pede por quem? Por São Pedro. É interessante, Satanás pediu permissão para peneirar os 12. Jesus ora por Pedro. Por quê? Para que tua fé não desfaleça, e tu, uma vez convertido, fortalece os teus irmãos. Vejam, é importante, nós vamos refletir ainda sobre esse versículo, mas é interessante isto, que a forma, o método, o meio que Jesus tem de recuperar a fé dos 12 peneirados por Satanás é Pedro, é o Papa. Meus irmãos, isso é importantíssimo, porque nos tempos em que a igreja vacila, nos tempos em que a hierarquia da igreja de alguma forma parece desorientada, nós precisamos rezar pelo Papa como Jesus reza pelo Papa. Nós precisamos pôr o joelho no chão e pedir pelo Santo Padre para que ele confirme a fé dos irmãos, confirme a fé dos outros bispos, e assim os bispos sejam resgatados nesses momentos de provação que são tão frequentes na vida da igreja. Mas vamos continuar lendo o Evangelho de São Lucas, capítulo 22. Ele diz assim: Simão então disse a Jesus: Senhor, eu estou pronto para ir contigo até mesmo a prisão e a morte. Eis aí, uma bravata de São Pedro. É interessante isso. São Pedro parece tão corajoso. Ele chega e diz a Jesus: Jesus, faz com que eu caminhe sobre as águas. Depois afunda. Ele diz: Jesus, eu irei contigo até a prisão e a morte. Depois nega Jesus. Interessante ver que Pedro tem muito boa vontade, mas a coragem dele não corresponde à sua temeridade. Uma coisa é ser corajoso, outra coisa é ser temerário. Jesus então crava os pés de Pedro no chão da realidade, dizendo: Pedro, eu te digo que hoje, antes que o galo cante, 3 vezes negarás que me conheces. É interessante ver essa ambiguidade no próprio Pedro, que é constantemente provado na fé por Satanás. O evangelho de hoje, que é o evangelho de São Mateus, capítulo 16, ele não para por aí. Ele não para nesta profissão de fé de Pedro e nesse elogio. Não, logo em seguida, se você continuar lendo o evangelho no capítulo 16, você vai ver que Jesus anuncia que ele vai morrer em Jerusalém. E Pedro, então, diz: Senhor, que isso não aconteça. Jesus responde a Pedro de forma bastante dura, talvez uma das palavras mais duras que jamais tenha sido dirigida a uma pessoa no Evangelho. Mateus capítulo 16, versículo 23, ele diz: "Vai para trás de mim, Satanás." Veja, Jesus nunca chamou ninguém de Satanás. "Tu estás sendo para mim uma pedra de tropeço." É interessante que no versículo 18, Pedro é pedra sobre a qual vai se construir a igreja. No versículo 23, cinco versículos depois, Pedro está sendo chamado de pedra de tropeço. Essa ambiguidade da pessoa do apóstolo Pedro. Mas dentro desta ambiguidade da pessoa de Pedro, sabendo que Pedro pode pecar, pode vacilar, pode afundar nas águas, pode fazer bravatas, pode negar Nosso Senhor diante de uma serva, Pedro que no Horto das Oliveiras aparece com a espada desembainhada e corta a orelha do servo do sumo sacerdote, logo em seguida no pátio do sumo sacerdote tem medo de uma empregada, de uma empregadinha, e nega Jesus. Como é possível, então, nós colocarmos essa nossa confiança, nós como católicos, como é que podemos pôr a confiança no Papa? Se o primeiro Papa, São Pedro, era tão frágil, como é que nós podemos professar a nossa fé? Esse é o grande drama que nós podemos e devemos viver de forma bem concreta nessa solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo, nesse dia, nesse domingo dedicado ao Papa. Bom, meus irmãos, a resposta é muito simples. Nós sabemos que, enquanto pessoa privada, o Papa pode pecar, e ele de fato peca. Não necessariamente todos os papas da história foram santos. Nós tivemos papas terríveis. Nós tivemos papas com um currículo horroroso. Papas que eram guerreiros e generais. Papas que eram ricos. Papas que eram devassos sexualmente. Tudo isso aconteceu na história da igreja. No entanto, é impressionante ver a providência divina. É impressionante ver como Deus jamais abandonou o Santo Padre. É exatamente isto que está descrito no Evangelho de São Lucas. Satanás pediu permissão para peneirar-vos como se faz com o trigo. Os papas, os bispos, exatamente pelo fato de serem papas e bispos, estão numa posição de perigo. Estão a todo momento sendo tentados por Satanás, peneirados como o trigo. E então, Jesus reza. Reza por São Pedro, para que a fé de Pedro não desfaleça e ele confirme os seus irmãos. Então, o que nós vemos na história da igreja concretamente? Que papas que tiveram uma vida pecaminosa, mesmo assim, milagrosamente, providencialmente, continuaram defendendo a mesma fé. É aqui que está a nossa fé. Nós sabemos que existe uma assistência divina. E que o Papa, exercendo o seu magistério, ele confirma a fé dos irmãos. Jesus reza pelo Papa. Por isso, meus irmãos, nesse domingo da solenidade de São Pedro e São Paulo, nós também devemos colocar os nossos joelhos no chão e rezar pelo Santo Padre, para que ele continue confirmando a fé dos irmãos. Para que ele continue sendo a pedra sobre a qual se edifica a igreja. E não seja pedra de tropeço. Mas para isso, é necessário que nós aprendamos a lição que Pedro aprendeu. E qual é a lição que Pedro aprendeu? Poderíamos resumir aqui todos os grandes dramas da fé de São Pedro. Pedro está disposto a aceitar Jesus glorioso e transfigurado. Vejam que interessante. Pedro foi um das três testemunhas que subiram ao monte com Jesus. no Monte Tabor para ver Jesus transfigurado. É o que nos diz o Evangelho de Mateus capítulo 17 e os outros evangelistas sinóticos também. Ele subiu num lugar retirado, numa alta montanha. Ele viu Jesus glorioso. E São Pedro estava disposto a ter fé em Jesus glorioso. São Pedro